Inclusão em Rede.
Boa tarde, alô para todos e todas que nos assistem. Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Agradeço desde já a presença de vocês aqui conosco. Boa tarde, professora Eli, que está aqui conosco para abrilhantar esse programa e falar conosco sobre a educação de surdos, especificamente na questão do ensino da história para alunos surdos. A professora Eli Prestes de Aguiar, ela é professora da Rede Pública Municipal de Ensino, Rede Pública Estadual de Ensino, portanto, do Estado do Paraná. Ela é mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, é licenciada e bacharelada em História pela Universidade do Contestado, tem segunda graduação em Letras Libras pela FAESP, Faculdade Anchieta, especialização em História do Brasil Contemporâneo, especialização em Educação de Jovens e Adultos e especialização em Educação Bilíngue, Libras e Língua Portuguesa. Olha só que bonito mini currículo aqui, né, que nós apresentamos. Professora Eli, tudo bem com você?
Olá, professora Leomar. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Assim, é uma honra estar aqui com vocês conversando sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada.
É verdade, eu agradeço desde já a tua participação. Professora Eli Prestes de Aguiar é professora no Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia Júnior e ministra aulas de história e uma outra disciplina. Qual é a outra disciplina, professora Eli?
É história e também espaço, patrimônio e cultura.
Duas matérias muito importantes,
Isso.
né? E como é que você faz esse trabalho lá? Eu queria que você explicasse um pouquinho para todos como é que funciona o Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia Júnior. É uma escola especial para surdos. Pode-se dizer isso, que é um colégio especial para surdos, ou não seria correto? Explique um pouquinho isso para a gente, por favor.
Explico sim, professora Leomar. Então, o Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia Júnior, ele é conhecido como Fanaia pela comunidade surda. É um colégio que, no mês de junho, no dia 17, completou 68 anos de história. E esse colégio, ele já foi um espaço em que era um internato, em que os estudantes ficavam na escola por 6 meses, voltavam para suas casas e depois retornavam para a escola e ficavam mais 6 meses. Foi um colégio que também já teve a reabilitação da audição e da fala. E hoje o Fanaia é uma escola bilíngue. Então, ele não é uma escola de educação especial, ele é uma escola bilíngue. O que significa ser uma escola bilíngue? É uma escola em que tem a Libras como primeira língua, que é a língua materna da pessoa surda. Então, todos os conteúdos curriculares da escola e toda a comunicação nos ambientes da escola é sempre em Libras. E também tem a língua portuguesa como L2, que acontece nas atividades de leitura e de escrita. Por isso é uma escola bilíngue e não uma escola de educação especial.
Isso. Na escola bilíngue, a Libras é a língua de instrução, né? Como é chamada. Quer dizer, as aulas são ministradas em Libras, né? O professor é bilíngue. O professor é usuário de Libras e também da língua portuguesa. E ele ministra suas aulas em Libras. É assim que você ministra suas aulas de história, Eli?
Isso mesmo, professora Leomar. Eu cheguei na escola no ano de 2015. E 2015 eu não sabia nada de Libras. Então, nada, nada, nada. Não, não conhecia a língua. E aí, nos primeiros anos, eu tive um intérprete. Então, na escola, nós temos professores bilíngues, que têm fluência em Libras. Temos o professor surdo, E tem o professor que não tem fluência em Libras, que era o meu caso quando eu cheguei na escola no ano de 2015, e aí eu verbalizava a minha aula, mas eu tinha um intérprete que fazia a mediação da comunicação com os alunos.
Compreendi. Que espetáculo, né? Você está aí ministrando aulas em Libras. Que maravilha e que coisa tão boa para os alunos surdos. Que benefício para eles, né? Já receberem a sua aula em Libras. Você sabe que, falando do intérprete de Libras nas aulas, eu lembro de uma situação que uma intérprete de Libras nossa me contou numa aula de história. E é uma coisa séria, mas na verdade a gente deu risada, porque o jeito que ela nos contou foi muito engraçado. O professor falava, né, em português sobre a Idade Média. E aí a aluna perguntou: o que é a Idade Média? E ela, então, ali interpretando, quis rapidamente sinalizar o que era a Idade Média. E ela usou logo recursos visuais, né? Sinais de cavalo, castelos e guerra e tal. E até que a aluna disse: ah, compreendi. Aí diz assim para mim, a intérprete: só que quando ela disse compreendi, o professor já estava na Idade Moderna. Quer dizer, ele foi avançando a aula, né? E ela não conseguiu ali acompanhar, porque chegou no momento que a aluna não entendia o que era Idade Média exatamente nessas palavras, né? Então você já não corre esse risco, você já fala Idade Média em Libras, né? Nos sinais convencionados para tal, e que os surdos vão compreender, vão contextualizar, né? Que é o mais difícil na história. Muito legal. Aproveito para te fazer uma pergunta, já que você esclareceu, enfatizou isso. Qual é a diferença de uma escola especial ou educação especial e uma escola bilíngue?
Então, falando da escola bilíngue, no caso do Fanaia, ele é uma escola que tem só alunos surdos, a escola atende alunos surdos e alunos surdos cegos. Então, toda a comunicação na escola acontece em Libras, no respeito à língua materna da pessoa surda. Uhum. E o aluno surdo, ele também, ele pode frequentar a escola de ensino regular, em que ele frequenta a escola, mas ele tem um intérprete para fazer a mediação da aula, da comunicação dentro da escola. Então, o professor da escola regular, ele vai verbalizar a aula e o intérprete é quem vai fazer a mediação dessa comunicação.
Sim, compreendi.
E falando um pouquinho no exemplo que você trouxe da aluna que queria compreender sobre a Idade Média, então, pensando um pouquinho como é que é esse ensino de história para aluno surdo, você tem que pensar muito na questão visual, porque a experiência visual é a primeira comunicação da pessoa surda. Então, eu posso ir com texto? Devo ir com texto, porque eu também não posso minimizar esse conteúdo, mas a parte visual para eles é fundamental. E às vezes você prepara uma aula com uma fonte histórica visual e o aluno ele faz outros questionamentos que tomam um outro direcionamento que às vezes você não estava preparada para aquilo. E às vezes a aula fica muito mais rica com todos os questionamentos que eles trazem e que muitas vezes o aluno ouvinte não faria pela questão do visual que o aluno surdo tem, e a aula toma outros direcionamentos e outras curiosidades vão sendo trazidas para a aula, como é o caso dessa aluna, que ela queria saber muito mais do que aquilo que a professora estava falando. E aí, sim, a intérprete tentou levar para ela esse conhecimento, mas como era uma escola de educação regular, em que não era a professora que estava ali, ela estava conversando com todos os alunos, mas verbalizando, então, às vezes, ele acabou perdendo um pouquinho do contexto daquele conteúdo, né? Então, preparar uma aula de história para aluno surdo é um desafio muito grande, mas é muito enriquecedor.
É verdade. Nós trabalhamos no CIANE, que é o setor, né, a área da Uninter, que eu coordeno, que eu fundei e trabalhamos no atendimento educacional de todas as deficiências e diversidades, disfunções e tudo mais. Mas eu sempre comento, a educação de surdos é de uma riqueza imensa, mas também é mais desafiadora, não é? Porque esta questão toda da comunicação é a base de tudo, né? Então nós temos que trabalhar com muita garra, né? Para não desanimarmos, para que o aluno não desanime também, né? Para mantermos esse aluno motivado. Não é uma tarefa fácil, mas temos vários casos de sucesso de alunos surdos que hoje estão trabalhando com êxito e até com destaque aí na sociedade, que se formaram conosco na Uninter, né? Mas realmente é bastante complexo tudo isso, né? E especificamente na história, Eli, como é que é? Porque a história, se não houver um entendimento desde o princípio, né, pegando, vamos dizer, o fio, né, do novelo, para que haja um entendimento da continuação dos acontecimentos no mundo, eu acho que não há uma contextualização, né, aquilo que a gente acabou de falar. Como é que você faz isso em história? Você deve ministrar aulas em diversos anos de ensino, diversas séries, né? Diferentes e também aí com um programa também diferente de uma para outra, né? De uma série para outra série. E além disso, tem toda essa questão da visualização, de usar os recursos visuais para que os surdos compreendam. Eu penso que em muitos momentos tem que usar mesmo como a intérprete de Libras me dizia. Eu fazia sinal de cavalo, castelo, de luta, né? Procurando que ela entendesse rapidamente. É, assim, no que ela viu em filmes, em figuras, em desenhos, o que era a Idade Média, porque não havia tempo dela explicar detalhadamente, teoricamente, sobre a Idade Média. Como é que você trabalha com tudo isso? Conte para a gente.
Conto sim. Então, coincidentemente, essa semana eu comecei a trabalhar a Idade Média com os meus alunos. E aí, como que eu preparo essa aula para eles? É assim, é pesquisa constante, é pesquisa do conteúdo de história, do conceito substantivo, é pesquisa de fonte histórica, é pesquisa de imagem que esteja contextualizada ao conteúdo e também a pesquisa dos sinais em Libras. Porque tem muito, muito termo de história que não tem sinal. E aí, se eu ficar só aqui, ó, eu vou cansar os meus alunos e eles vão perder todo o contexto, que é a parte principal na história. Então, nessa última semana, eu comecei mostrando para eles, fazendo um tour virtual por um castelo medieval. Então, a gente fez um passeio pelo castelo primeiro, para compreender um pouquinho daquele contexto, e ali já surgiram muitas questões. Uma das coisas que eles me perguntaram, que eles observaram pelo tour do castelo: por que tanta igreja? Por que tanta igreja naquele espaço? Então, aí você já vai levando para um outro lado para mostrar um pouquinho do poder da igreja no período da Idade Média. Então, não é só um tour para conhecer a arquitetura, né? E aí, quando eu trago a imagem, eu trago contextualizada uma palavra, e essa palavra, ela vem carregada de constituição de sentido. Um exemplo, eu vou trabalhar com eles a palavra movimento. Se eu não colocar essa palavra dentro de um contexto e usar esse sinal aqui de movimento, ele é totalmente diferente desse sinal aqui, ó, de movimento, que é isso aqui, ó. Então, esse aqui é um movimento de objeto, é um movimento de pessoa. Agora, esse daqui é um movimento de movimento social, é um movimento de protesto. Então, eu preciso carregar ele de sentido. Uma outra palavra que você precisa colocar ela dentro de um contexto: mudança, né? Isso aqui, mudança. Ou isso aqui, mudança, são totalmente diferentes. Então, eu preciso colocar dentro de uma contextualização histórica e dentro de um sentido histórico para esse meu aluno, porque senão eu perco a parte principal, que é a compreensão dele daquele conteúdo. E eu me lembro numa das aulas que eu trabalhei com os meus alunos sobre Esparta, sobre Grécia, e eu escolhi uma imagem, coloquei numa atividade com eles, e na hora de corrigir essa atividade com eles, um aluno falou assim: nossa, professora, mas eu pensei que essa imagem era um teatro. E ele não viu como uma guerra. Ele não viu. Ele contextualizou aquela imagem à situação de Atenas e não à situação de Esparta. Eu vou dizer que o meu aluno estava errado? Não, não. Ele fez uma outra leitura que eu imaginei que ele não ia fazer, né? Que ele ia já ligar direto à Esparta, mas aquele momento em que ele fez uma outra percepção serviu para todos os alunos, para a gente parar e refletir sobre aquela imagem. Ela reflete mesmo uma guerra de Esparta ou ela reflete um movimento do teatro? Ele falou, eu achei que era uma peça teatral. Então, vou dizer que ele estava errado? Não?
Não, exatamente. Então, olha, nós temos aqui várias pessoas nos assistindo já, cumprimentando. Temos a Tereza Barros Santos Lopes, Rodrigo Paula Pereira, Joyce dos Santos, Sara Rafael, Maria Moura, Evanir, Mônica Alves, entre muitos. E temos a nossa professora de Libras da Uninter, a professora Rafaela Robel, que está aqui nos assistindo desde o comecinho, foi a primeira a entrar, uma professora surda, como tem que ser, né, para ministrar a disciplina Libras, e a Rafaela está dizendo assim, muito bem, alegria de assistir, olha que beleza. Isso partindo de uma surda, né, é muito importante, né, Eli?
É um privilégio, Rafaela, obrigada, Rafaela, eu esqueci o seu sinal, muito obrigada, o Germano, que é um professor da escola. Então, uma das coisas que se prioriza muito na escola é o professor surdo nas séries iniciais do ensino fundamental, para a questão da constituição de identidade das crianças, a alteridade dessas crianças e a aquisição da Libras, que é a convivência com o professor surdo e a aquisição da Libras desde o início para eles. Então, é fundamental. E a escola prioriza isso. Professor surdo também para as crianças das séries iniciais do ensino fundamental.
Uhum,
e o Germano, que está aqui nos assistindo, é um professor da escola.
É Germano Spelling. Parabéns.
Isso, pelo... Germano.
Sempre maravilhosa, Eli. Olha aí, é um admirador seu, com muita razão, né, de sê-lo.
Imagina, eu aprendi muito.
Eu também já estou me tornando uma admiradora sua, porque você está explicando com tanta clareza, né, que é realmente uma professora brilhante, que sabe explanar os seus assuntos.
Imagina, Leomar, eu que agradeço. E assim, eu só faço o meu trabalho porque eu tenho um outro lado que também colabora. A nossa escola é uma equipe muito unida. Então, todos os professores estão têm como o objetivo principal, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Então, os nossos conselhos de classe, a gente discute muito sobre como tudo está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, é uma equipe muito especial. Tanto que quando a Solange me passou o convite, eu falei, é uma responsabilidade muito grande representar essa equipe. É muito grande mesmo. E
olha,
é um privilégio.
Que lindo isso, né? Então, uma informação aqui para todos, a Solange, a qual a Eli se referiu, é a Solange de Fátima Precário, que é uma das nossas intérpretes de Libras da Uninter, do Ciane. Ela é também diretora do Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia Júnior. Nós temos essa honra de termos no nosso corpo de intérpretes a Solange. E que bom, então, que deu certo, né, Eli? Eli, recentemente, nós tivemos a lei aprovada do presidente Bolsonaro, número 14.191, de 3 de agosto, que altera a lei de diretrizes e bases e transforma a educação bilíngue em uma modalidade de ensino. Esta lei é muito recente e, até onde eu sei, ela foi muito comemorada pelas pessoas surdas, pelos professores da área. O que ela traz de novo? O que significa a educação bilíngue se transformar numa modalidade de ensino? Você pode explicar?
Posso, então, é uma lei muito nova, né? Ela foi publicada nesse mês, então nós ainda estamos assim, aguardando o que vem para a escola, mas quando uma lei transforma a educação bilíngue numa modalidade, nós esperamos que tenha investimento em formação para professor, investimento em estrutura para a escola, pensar o currículo para o estudante surdo, porque o aluno, o currículo do estudante surdo, ele não pode ser igual ao ensino do estudante ouvinte, porque são estudantes diferentes, né? A via de acesso ao conhecimento para o estudante surdo e a via de acesso ao conhecimento para o estudante ouvinte são diferentes. Então, nós esperamos que com essa lei tenha uma valorização maior da Libras, né? Essa língua, que também é uma lei, desde o ano de 2002, é uma lei em que obriga que se tenha a comunicação em Libras para as pessoas surdas, seja em todos os espaços da sociedade, não só na escola, que tenha Libras no hospital, que tenha Libras no banco, que tenha Libras no mercado, que tenha Libras nos consultórios, porque a pessoa surda tem o direito à comunicação na sua primeira língua, né? Então, às vezes você encontra com um surdo, ele está ali tentando verbalizar, mas claro que ele não vai conseguir, se ele não foi oralizado antes, ele não vai conseguir verbalizar, né? Então, mas ele sabe a Libras, então é lei e essa lei precisa ser cumprida, ter o acesso a essa comunicação para as pessoas surdas. E a gente espera que com essa nova lei, isso aconteça de fato, que ele seja implementado nas escolas e que venha em benefício ao ensino e aprendizagem dos estudantes surdos.
Com certeza vai trazer, né, um benefício, porque se ela altera a lei de diretrizes e bases, né, você imagina a seriedade, né, que esta nova lei nos traz. E aqui falando com você sobre a questão de leis e da presença de Libras na sociedade, eu me lembro da necessidade da Libras nas delegacias e no ambiente jurídico, né? Porque precisamos de Libras nas situações de audiências, nos cartórios, nas delegacias, nos próprios consultórios, escritórios de advogados, não é mesmo? E você sabe que, nesse sentido, nós temos uma atividade assim bastante forte, que é um termo, o Ciane da Uninter, tem um termo de cooperação técnica com o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, nona região. E nós criamos esse termo de cooperação técnica com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é um cego, é o primeiro juiz cego do Brasil, né? E o desembargador é muito preocupado com isso, que não existe, não existem sinais em Libras, de termos jurídicos, né? De termos da área jurídica. Então, nesse sentido, nós criamos esse termo, essa parceria para criarmos, o nosso objetivo é criar um glossário jurídico em Libras, né? Que isso vai dar acessibilidade à comunidade surda brasileira, a toda a jurisdição. Mas não está sendo fácil, sabe? Não está sendo fácil a gente conseguir isso, porque isso vai ter que ser, tem que ser feito pelos surdos, né? E a gente está aqui disponível para dar apoio, o suporte, a estrutura. A Rafaela Robel tem participado desse trabalho, mas não está sendo fácil. Mas é importante lembrar, né, da necessidade de termos Libras nos ambientes todos, e especialmente nos ambientes de saúde e do direito, né? Imagina a delegacia de polícia, chega lá, o surdo foi detido por alguma razão e não consegue se explicar, não consegue ser entendido. É um problema seríssimo, né? Olha, a Solange está aqui dizendo, a Solange de Fátima Brecar, parabéns, Eli Prestes de Aguiar, pelo trabalho e por representar tão maravilhosamente o corpo do Colégio Alcindo Fanaia para surdos. Olha, viu? A Solange está nos assistindo, que beleza.
Eu que agradeço, Leomar. E olha, esse trabalho que vocês estão fazendo com o Tribunal Regional é fundamental. E a nossa escola também tem um grupo de pesquisa para a constituição de sinal, porque tem muito sinal novo. Nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, quanta palavra que chegou no nosso vocabulário e que não tinha sinal? São Meet. É o Google Sala de Aula, é o Google Forms, que são sinais assim, ó, Google Forms, Google Sala de Aula, o Meet, né? É outro sinal, Live. Então, são sinais novos, são palavras novas que foram incorporadas ao vocabulário e que, não, e que antes não tinha sinal. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo de constituição de um glossário, no Fanaia nós chamamos de sinalário, que é um grupo de pesquisa. E uma observação que você fez, que é muito importante, quem cria sinal é a pessoa surda, a pessoa ouvinte não cria sinal, porque a língua é dele, né? Então, são eles que criam os sinais. Então, esse grupo de pesquisa na escola, ele é constituído essencialmente por professores surdos que discutem o conceito daquela palavra para você criar um sinal considerando a etimologia da palavra, que não é só você mostrar aqui, porque você mostra aqui para o aluno na datilologia, ou até mesmo uma pessoa lá no, no, na delegacia, às vezes só aqui ele não dá conta. E aí, claro, você pode usar o classificador, pode, mas muitas vezes quando você tem o sinal próprio da palavra, a compreensão ela é facilitada. Então, esse trabalho de pesquisa de sinal e de constituição de sinal é fundamental também dentro da comunidade surda. E quando se trata de escola, mais ainda, quando se trata da disciplina de história, que eu falo pela minha disciplina, que ela é uma disciplina essencialmente teórica, né? Então, você precisa ter muito sinal, você precisa ter muita contextualização para que aquele conhecimento seja compreendido por esse estudante e para que ele seja uma pessoa que seja atuante na sociedade depois, né? Que não vá só reproduzir aquele conhecimento, mas que ele vá usar na sua vida prática mesmo, no seu cotidiano. Então, é fundamental.
Exatamente, exatamente. Nós tivemos contato, nós, Luciane, da Uninter, tivemos contato uma época com uma aluna surda que havia recebido o implante coclear e ela então dizia que não precisava de intérprete, que ela poderia apenas ouvir e compreender. E o que que nós percebemos? Todos nós, os intérpretes, todos perceberam que ela sabia a palavra, ela inclusive oralizava a palavra, mas era nítido que ela não compreendia o sentido daquela palavra. Isso é muito interessante. Você pode explicar isso para todos?
Posso sim. Eu puxo um pouquinho naqueles dois exemplos que eu trouxe da palavra movimento e da palavra mudança, né? Então, quando você apresenta essa palavra, você só copiar essa palavra, escrever a palavra e ela descontextualizada, ela pode ter um outro sentido totalmente diferente daquilo que você precisa, né? Então, o fato de você conseguir escrever, mas ela precisa vir carregada desse sentido. E esse sentido, ele vai ser constituído a partir de uma contextualização. No caso da disciplina de história, você precisa colocar aquela palavra dentro de um texto, colocar aquela palavra, quando possível, a partir de uma imagem. Facilita muito quando você traz uma fonte histórica visual. Eu tenho trabalhado com os meus alunos muito imagem. Então, todas as minhas aulas, elas têm muita imagem. E aí, na hora de você selecionar essa imagem, você precisa ter um cuidado muito grande, porque você pode dar um outro sentido para aquela palavra que muitas vezes aquele aluno não conhecia. Então, só o fato de você escrever não dá conta. Não dá conta, só o texto não dá conta, como também só a imagem não dá conta, por isso bilíngue, por isso a Libras e a língua portuguesa.
Sim, exatamente. E você mencionou que não há sinais para todas as palavras, né, no âmbito do ensino da história. E eu lembrei, nós falamos em Idade Média, eu lembrei de uma palavra que é muito forte, né, de um fato, de um acontecimento muito forte na Idade Média, que é a Inquisição. Existe sinal para Inquisição, Eli? Como é que você fala sobre Inquisição?
Então, Leomar, eu não consegui encontrar sinal para a Inquisição ainda. E aí, o que, que nós fazemos? Às vezes a gente convenciona com os alunos e muitas vezes eu vou no detalhe. Eu explico para eles o que aquilo significou naquele contexto da Idade Média. E uma outra questão também, eu estou olhando a Idade Média com os olhos de hoje, né? Eu vou julgar aquilo que aconteceu na Idade Média com os olhos de hoje. Eu preciso ter esse voltar para o passado, trazer esse passado para esse momento que eu estou vivendo hoje, mas para compreender um pouquinho de como isso aconteceu e as mudanças que foram acontecendo. Mas, de fato, a Inquisição, eu vou no classificador e eu vou na explicação com eles e mostro também muita imagem. Teve uma época que teve uma exposição aqui em Curitiba, faz um tempo já faz uns 20 anos mais ou menos, teve uma exposição dos instrumentos da Inquisição. Então, eu fui nessa exposição e eu consegui fazer muita foto, porque naquela época eles permitiam fazer foto. Então, eu tenho muita foto dos instrumentos da Inquisição. Então, eu trabalho com os meus alunos a partir dessas imagens, mostrando como que aquilo era utilizado na Idade Média e, principalmente, com que objetivo era utilizado na Idade Média. Mas, de fato, o Tribunal da Inquisição, a gente acaba usando aqui, né? De obrigatório, que é o tribunal aqui e obrigatório. E voltado para a Igreja Católica.
É, isso que eu estava aqui pensando. O importante é que eles entendam, né, que foi um pensamento, uma prática, né, vinda da Igreja Católica, naquele conceito de bruxarias e misticismo e tudo. E eles chegam a entender isso com clareza? Vocês explicando a Inquisição? Claro, compreendem, né? Mas eu digo os teus alunos lá, que são alunos do ensino médio.
Compreende? Eles ficam assim, muito curiosos quando você começa a mostrar para eles tantas experiências que se fazia para você saber se uma mulher era bruxa ou não. Primeira coisa que eu falo para eles, olhem o corpo de vocês, vejam se vocês têm alguma pintinha pelo corpo. Porque na Idade Média, só o fato de você ter uma pinta no corpo já era um indício de que você podia ser uma bruxa. O fato de você tomar um chazinho já era um indício que você podia ser uma bruxa, né? Então, aí quando ele se olha e fala, nossa, mas eu podia ter ido para a fogueira.
Que lindo, né, isso, né? Imagina que abertura. Você usa o cinema, porque o cinema eu acho fundamental, né? E como é muita imagem, né, para os curtos.
Eu uso, mas eu uso muito recorte, porque o cinema, se ele tem a interpretação em Libras, é muito melhor. Agora, ele ser só legendado, ele também não dá muito conta, não dá. E aí os filmes brasileiros também não têm legendado, né? Então, sim, aí fica mais difícil ainda. Mas eu trabalhei com os meus alunos na disciplina, antes eu tinha uma disciplina chamada Narrativas Históricas, e que tinha como um dos princípios metodológicos o uso do filme. E eu trabalhei com eles o filme do Mágico de Oz. E aí, nós fizemos a apresentação na escola do filme O Mágico de Oz em Libras, mas o clássico lá da década de 30. Foi, assim, uma apresentação incrível que os estudantes fizeram. Então, nós assistimos o filme, a gente ia parando, ia compreendendo aquele diálogo, porque é um filme muito musical, né? Então, você precisa levar aquilo para Libras, para eles também. Mas aí, quando os alunos incorporaram os personagens e fizeram algumas transformações nos personagens, pensando a cultura surda, ficou uma apresentação incrível, incrível. E eles são muito responsáveis naquilo que eles fazem. Quando você apresenta uma proposta de trabalho para eles, e aí eles compreendem aquilo que eles vão fazer, eles fazem sempre com muito compromisso, muito mesmo. Agora eu estou fazendo um trabalho com eles de fotografia. Então está sendo bem legal também. Nesse momento de isolamento, né? Eles estão fotografando os espaços de convivência deles. E nós estamos constituindo um livro das histórias dos estudantes do FANAIA, a partir só de fotografias produzidas por eles. Está sendo bem interessante.
Muito interessante. Também um trabalho muito rico, né, que você está fazendo. Olha aqui, ó, a Marilena de Paula está aqui dizendo assim para você: essa garota me representa. E a Elisângela Figueiredo está dizendo: eu estaria perdida, professora Eli, sou cheia de pintas. Estaria já sendo amordaçado para ir para a fogueira, né, Eli?
Viu só, Elisângela?
Você falando na escola, né? Na escola, no colégio Alcindo Fanaia, como vocês dizem, se chama mais Colégio Fanaia, né? Também é muito conhecido assim.
É, nós chamamos carinhosamente por Fanaia.
Fanaia.
É.
Lá no Fanaia, todos os professores ministram aulas em Libras. A Libras é a língua de instrução na escola Alcindo Fanaia?
A Libras é a língua de instrução no Fanaia, aí tem também os professores que ainda não dominam Libras, mas nós temos um grupo de intérprete que é um espetáculo. Pensa num grupo bom de intérprete que tem essa escola. Então, cada professor que não domina a língua tem um intérprete que faz a mediação da língua com os estudantes. Mas a maioria dos professores, até hoje, nós tivemos uma reunião com a Solange e o grupo da PMF. A Solange fez a observação que a quantidade de professores que não tem fluência em Libras é muito pequena na escola, muito pequena. A maioria é bilíngue ou é professor surdo, e aí aqueles que não dominam a língua, mas que tem um intérprete que faz a mediação. E o nosso grupo de intérpretes é muito bom. Eu aprendo muito com eles. O meu início de aprendizado foi com os intérpretes, porque eu, quando cheguei na escola, em 2015, eu não sabia nada. Então, eu via aquele monte de mão se mexendo, eu falava, gente, mas eu preciso aprender essa língua. Eu preciso entender o que que eles estão falando. E aí, eu tinha minha intérprete que ficava aqui, do lado. Os alunos não olhavam para mim, eu olhava para ela também. Então, ela estava ali apresentando a aula e eu olhando para ela. E assim, aprendi muito com a minha primeira intérprete, que foi a Camila. Esse aqui é o sinal, a Camila. Camila hoje mora em Santa Catarina. Tenho muito carinho por ela, muito carinho pela Camila.
Que legal. Então, aí a sua homenagem à Camila, não é? O funcionamento da escola, do colégio Fanaia, ele tem quantas séries? Aproximadamente quantos alunos tem? Eu gostaria muito que você falasse sobre o colégio, porque eu acho que é o único colégio em Curitiba, ou no Paraná, não sei, bilíngue para surdos, um colégio para surdos. Tem mais
Então,
um?
tem. Aqui em
Quase
Curitiba tem. Em Curitiba, Colégio Estadual, tem também o Guilherme Jacobucci, que é a antiga Central. Mas no Jacobucci tem o ensino, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas é as séries, a educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental. E aí as séries finais e ensino médio, os alunos vão para o Fanaia. No Fanaia tem desde os pequenininhos, tem desde a educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental, as séries finais e o ensino médio. Aí nós temos uma média de 100 alunos na escola, mais ou menos 100 alunos que estão matriculados na escola. E aí temos quatro turmas, cinco turmas das séries finais do ensino fundamental e quatro turmas do ensino médio. Agora, se me perdoe, mas eu não tenho o número de turmas da educação infantil e das séries iniciais. Esse número não tenho, porque eu não sou professora deles. Eu sou professora das séries finais e do ensino médio. Então, esses eu sei, que são quatro turmas do ensino fundamental e quatro do médio. Agora, do início, você me perdoe, mas essa informação agora, nesse momento, eu não tenho,
Não,
Leomar.
não, não. O que você me falou é muito importante já. E os pequenininhos, eles chegam com que idade na escola?
Desde pequenininho, tem a Elisângela que está aqui, a Elisângela, a Sara, que estão aqui, elas são professoras das crianças. Então, tem criança que chega lá que vai no pré, que vai no primeiro ano, no segundo ano. Eles chegam pequenininhos, chegam com 4 anos, com 3 anos. E aí é muito gostoso de ver o desenvolvimento dessas crianças. Nós tivemos um aluno que se formou o ano passado, que ele chegou na escola pequenininho. Ele sempre estudou na escola e ele concluiu o ensino médio assim com orgulho. A gente vê o desenvolvimento daquele estudante que chegou pequenininho na escola, que não dominava Libras e sai de lá formar com o certificado do ensino médio.
Que beleza, né? Que alegria. Eu imagino a emoção de receber os pequenininhos, né? Como você diz, receber. Vocês já estão familiarizados, mas para nós que não trabalhamos numa escola para surdos, eu imagino receber uma criança de 4 anos surda. muito emocionante, e ela já vem se expressando em Libras com alguns sinais familiares. Como então, que isso acontece?
Ou então, vem
sem nada?
Às vezes vem sem nada, Leomar, porque às vezes a família não sabe Libras. E aí ele desenvolve a língua na escola. Mas aí, no caso, eu tenho aluno que está nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, às vezes ele não tem a comunicação em casa, porque a família não sabe Libras. Então, o índice de famílias que conhecem a língua do seu filho, que é surdo, ainda é muito pequeno, muito pequeno. A escola já ofereceu cursos para as famílias, para que eles aprendam Libras, mas aí tem toda uma questão do horário para eles também, a família trabalha, então é bastante difícil. E aí essa criança, ela desenvolve a língua na escola. Tem aluno que chega com a língua? Tem. Tem caso também, mas a maioria chega sem língua. A maioria chega sem. E aí, e assim, o que é impressionante, eles desenvolvem a língua muito rápido. Muito rápido.
É o contato, né? A criança aprende muito rápido, né? Eu tenho um netinho de 7 anos e ele se interessa muito por Libras. Inclusive, ele sabe alguns sinais. Alguns sinais que eu mostrei a ele num baralhinho, num brinquedo do Marco Arriens. O Marco Arriens tinha esses brinquedos para surdos, e um deles era esse baralho, que trazia sinais, figuras com sinais. E o meu netinho fazia, sabe? E eu ajudava ele a entender, porque tinham flechinhas e tal, indicando o movimento, né? Eu ajudava e ele sabia. E ele quer aprender Libras, ele é muito interessado em Libras. E aprende na primeira. Você ensinou, inclusive porque eles têm umas mãozinhas, né, tão fáceis de se movimentar, e a gente já tem os dedos meio duros, porque não usa tanto assim. E eu fico, acho incrível como a criança aprende rápido. E como é que vocês trabalham com a criança que chega, que não é usuária de Libras, e vocês convivem, conversam e instruem com português, já com sinais? Como é que é uma aula, uma atividade com essas crianças?
Então, Leomar, você sabe que eu não sou professora das crianças. Eu sempre tive, sempre tive muita vontade de trabalhar com as crianças, mas a minha formação não é para trabalhar com as séries iniciais do ensino fundamental.
Você havia dito.
Eu sou professora dos adolescentes. Então, acho que as pessoas que são mais capacitadas para te dar essa resposta, eu vi aqui que a Elisângela e a Sara estão aqui no nosso chat. Não. Até a Elisângela deu aquela informação que nós não tínhamos. Ó, nós temos educação infantil 2 turmas e 6 turmas do ensino fundamental 1, que são as séries iniciais do ensino fundamental. Então, elas seriam as professoras mais ideais para te dar essa resposta de como seria um trabalho com as crianças que chegam na escola.
Isso é muito lindo, né? Ela coloca que temos educação infantil 2 turmas, chegam às vezes com quase 3 anos. Ah, então, aguardem, professoras Elisângela e Sara, eu vou convidá-las para vocês nos darem a honra de vir aqui falar sobre isso, né? Para nossos professores que nos assistem, nossos alunos, para os amigos, para todos aqueles que estão assistindo esse programa. Eu vou convidá-las, porque é muito interessante, né, falar sobre isso.
Isso mesmo, elas falarão com propriedade sobre esse assunto com você.
Elisângela, você falou, desculpe, Eli, você falou sobre as turmas, né, quais são, nesses anos que você trabalha de séries, do ensino, quais são os maiores problemas que você encontra e também as maiores conquistas, não é? As maiores vitórias que muitas vezes vêm em decorrência da solução dos problemas que aparecem, não é mesmo?
Então, o maior desafio na aula de história é você ter um material didático apropriado para estudante surdo. Não tem, não existe, não tem um material. Então, você tem que preparar tudo, você busca tudo, é uma garimpagem mesmo de você buscar material E agora a gente tem muito material disponível, então você precisa fazer uma seleção muito grande desse material. Então eu digo que o maior desafio mesmo é você ter um material para trabalhar com eles, considerando a singularidade, a especificidade da pessoa surda. E aí os benefícios são muito grandes, né? É muito bom de você ver quando os estudantes constroem as narrativas históricas na sua língua.
Uhum.
O ano passado eu fiz um trabalho com eles sobre Revolução Industrial. Então, fiz o vídeo em Libras para eles, porque de início, quando começou o ensino remoto, a secretaria disponibilizava as aulas, a Secretaria de Estado da Educação, né, disponibilizava as aulas, mas eram aulas faladas, não tinha interpretação. E aí, na escola, nós decidimos que iríamos fazer os vídeos para os alunos. Então, de cada conteúdo, nós fazia vídeo para esses alunos, e aí eu fiz um trabalho com eles com a Revolução Industrial, gravei a aula explicando para eles em Libras, fiz atividades com eles, e aí pedi para que eles me devolvessem em Libras, para que eles construíssem narrativas sobre a Revolução Industrial na língua deles. Então, eu recebi preciosidades dos alunos, no compromisso que eles têm com o conhecimento. E aí, na comunicação, na primeira língua, você consegue perceber o quanto que foi a aprendizagem deles, como que aconteceu essa aprendizagem, quais são as carências que ainda permanecem e que eu preciso retomar numa próxima aula e até numa próxima atividade com eles também. Então, foi bem interessante esse trabalho de construção de narrativas na língua materna deles.
Que beleza! Trabalho difícil, não? Muito difícil esse trabalho. Que beleza.
Eu digo que é prazeroso. É difícil, mas é prazeroso.
Com certeza, né? Mas tem muito mérito, né? Vocês têm muito mérito, você e os alunos, em conseguirem realizar essa atividade acadêmica aí, muito interessante, essa atividade escolar. Eli, em quantas séries você ministra aulas lá na escola Alcindo Fanay, no colégio?
Então, eu sou uma professora de 40 horas, então eu tenho dedicação exclusiva com o Fanay nesse ano. Aí eu trabalho a disciplina de História, Espaço, Patrimônio e Cultura com os estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e com os estudantes do Ensino Médio, eu trabalho a disciplina de História, somando 40 horas com eles. Então, tem turmas que eu trabalho 4 aulas, tem turmas que eu trabalho 2 aulas, no Médio são 2 aulas de História, ainda nesse ano, com esse novo Ensino Médio que vem por aí, tem muita mudança que está vindo, né? Então, a gente precisa também pensar como que isso vai acontecer dentro da escola com essas mudanças, pensar como que vai acontecer o aprendizado do estudante surdo, considerando essa nova proposta do ensino médio. E no ensino fundamental, como as crianças, como os estudantes são de tempo integral, então eles têm aula de manhã e à tarde. Aí de manhã é aula de história e à tarde é aula de espaço, patrimônio e cultura, que é uma outra disciplina da matriz curricular.
Certo, você passa o dia no colégio, né? E o preparo de tudo isso? Você mencionou a dificuldade do material. Esse material a que você se referiu é material visual, né?
Todo material, é o material que eu vou utilizar com os estudantes na aula. É o material, é o conteúdo histórico que eu vou trabalhar com eles, pensando a parte visual e pensando a parte escrita. Porque eu preciso apresentar o texto para eles, eu não posso trabalhar só a imagem, né? É a L1 visual em Libras e a L2 nas atividades de leitura e escrita também.
Isso, por isso a educação bilíngue, né?
Isso.
O que seria um material para escrita? Material usado com surdos?
Textos. Trabalhado com eles. É o texto. É o texto que você. É o texto escrito que eu trabalho com eles. E aí, nesse texto escrito, agora, nesse momento que nós temos um ensino remoto, eu faço uma apresentação desse texto, mas aí eu tenho sempre o hábito de destacar algumas palavras que são importantes e que aquela palavra vai ser fundamental para a compreensão deles dentro daquela frase. Então, eu adquiri essa estratégia que ajuda muito na questão visual. Então, eu destaco uma palavra que eu considero que seja importante para que ele tenha compreensão daquela palavra e para que ele tenha compreensão daquela frase a partir daquela palavra. E aquela frase dentro de um texto e dentro de um contexto também. E aí uma das coisas que a gente sempre fala, 10 horas de atividade para preparar quem é professora de educação de aluno surdo, sabe que 10 horas de hora atividade não bastam para você preparar um material com qualidade pensando o ensino e aprendizagem de estudante surdo.
Uhum. Essas 10 horas são 10 horas semanais.
10 horas semanais, são. Uhum.
Mas realmente é muito pouco, né?
A gente usa muito mais.
É, claro, né? É a velha história do professor, né? Mesmo antes de haver hora atividade, o professor gasta muito tempo da sua vida pessoal preparando aulas, né? Estudando, organizando material que é fundamental para que a aula seja exitosa, não é mesmo? Que muito interessante tudo isso. Fale.
Bem isso. Não, eu só ia concordar com você, Leo, mas você tem toda a razão.
Tá bom. Quais são as mudanças que virão para o ensino médio? Algumas você pode comentar, já nos deixar mais ou menos antenados?
Então, nessas mudanças, na escola nós ainda não fizemos as discussões de como isso vai acontecer dentro da escola, mas, por exemplo, eu falo da minha disciplina, a disciplina de história, como ela vai ser progressiva, a mudança vai acontecer com o primeiro ano, então vai ter série que vai ter uma aula de história na semana, vai ter série que vai ter duas aulas de história, vai ter série que vai ter uma aula de história também, então muda muita coisa, muita coisa. E aí vão entrar outras disciplinas também. E aí tem uma proposta de que o aluno escolhe as quais disciplinas que ele vai fazer também. Então, é uma discussão que ela tá acontecendo. Nós precisamos fazer essa discussão dentro da escola também, pensando essas mudanças. Como que isso vai chegar dentro de uma escola de educação bilíngue, né? Porque nós precisamos considerar a nossa realidade também. Precisamos considerar, acima de tudo, a realidade do estudante surdo dentro dessa nova proposta, né? Então, na minha disciplina, vem algumas mudanças por aí. Se agora você pensa que duas aulas, porque tem duas aulas de história semanal, com duas aulas, pensando naquilo que é essencial em história para que o estudante surdo tenha acesso, aí você vai trabalhar em uma aula, você dividiu pela metade, né? Então...
Uhum. Dificulta, né? Exige maior elaboração de tudo isso que você vai ministrar, né? Então, vai haver mudanças na periodicidade das aulas, nos programas também?
Então, você sabe que dessa parte dos programas eu não tenho muita informação, Leomar. Eu busquei mais informações da disciplina de história mesmo.
Sim.
O que vai mudar na carga horária da disciplina de história? Vai mudar o material didático também? Tivemos agora, nesse ano, a escolha do novo material didático que vem, que tem uma proposta de se trabalhar por temas, e aí é uma outra discussão, não é mais um conceito substantivo de história, é um tema. Então, precisa pensar muito em como fazer isso dentro da sala de aula, para que você não minimize o conteúdo para o estudante, você não pode minimizar o conhecimento.
Claro.
Tem que pensar na qualidade desse conhecimento que chega dentro da escola e que chega dentro do espaço em que o estudante está, na sala de aula.
Exatamente, para todas as naturezas de deficiência, não é? É o que eu falo muito quando nós trabalhamos com adaptação de material para alunos cegos, né? Nós não podemos empobrecer o material do aluno cego. Então, nós não podemos simplesmente tirar uma imagem porque o aluno cego não vai ver. Isso seria empobrecer, né? Então, é um outro aspecto de outra natureza de deficiência. Mas isso é em todas as áreas, né? Não podemos empobrecer, não podemos minimizar este ensino para pessoas de todas as naturezas de diversidades. Eli, você trouxe aqui para nós informações muito importantes, informações muito preciosas para todos que nos assistem, e esse programa, ele fica também no Facebook e no YouTube também. Então, muitas pessoas assistem depois, pessoas que não puderam assistir no horário, porque estavam trabalhando ainda e tal, então assistem depois. Então, a gente ainda vai proporcionar as pessoas que não puderam estar conosco aqui, que assistam depois, né? Esse tão importante conhecimento que você nos traz. E eu deixo aqui para você, nós temos os 5 minutinhos para encerrar o programa, para você nos passar aquilo que você acha mais importante que a gente saiba, que as pessoas saibam a respeito da educação de surdos, né? Com a sua visão desta questão.
Leomar, eu que agradeço o convite e essa oportunidade do programa ficar gravado é muito legal, né? Porque você proporciona para que outras pessoas também tenham acesso. E o mais importante de tudo isso é a troca de experiência. Porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende muito mais, muito mais. E assim, eu digo que é assim, é uma experiência maravilhosa ser professora, é um compromisso muito grande. E ser professora de aluno surdo é um compromisso maior ainda, né? Porque uma das coisas que eu sempre digo, eu admiro o trabalho dos intérpretes, admiro. Estou vendo o Everton aqui fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu não consigo entrar aqui e sair aqui, não consigo.
Eu
Não
digo
consigo.
que são gênios, Eli. Eu digo que
Não
vocês são
são?
gênios. Inclusive porque eles têm a capacidade de esquecer. Porque imagina se eles assimilassem tudo isso que eles interpretam. Eles interpretam física, química, engenharia, análise e desenvolvimento de sistemas.
Não é eu?
Imagina se eles não tivessem a capacidade de deixar isso se ir, né? Eles
Eu
ficariam enlouquecidos, eu acho.
admiro. Eu consigo processar o pensamento na minha cabeça e transformar aqui na língua do estudante surdo. Agora, escutar aqui e transformar em Libras, não consigo. Admiro, admiro esse trabalho. E assim, e o respeito pela língua, né? É uma língua, Libras é uma língua. Então, é um respeito que nós precisamos ter pela pessoa surda, pela cultura da pessoa surda e principalmente pela sua língua. Então, tudo que eu consigo fazer de transformar a minha aula com muito mais qualidade e levar o acesso para eles a esse conhecimento, eu sempre falo, eu sempre, quando eu vejo algumas coisas que são diferentes, eu já passo uma mensaginha para a Solange e pergunto: posso fazer isso com os meus alunos? Ela fala, pode. Às vezes a gente reorganiza algumas coisas, mas na escola uma das coisas que a gente sempre consegue é levar aquilo que é diferente para os estudantes surdos. E isso é fundamental. Falando um pouquinho nessa oficina de fotografia que eu estou fazendo com eles, eu convidei um fotógrafo para conversar com eles. Pensa que aqueles estudantes ficaram deslumbrados com aquele fotógrafo quando ele apresentou o drone para eles. Eles amaram, amaram. E é um fotógrafo aqui de Curitiba que faz um trabalho lindo com fotografia. Então, eles estavam trabalhando com aquela fotografia, mas só eu ficar conversando com eles sobre fotografia, eu não dou conta. Então, eu preciso de outros profissionais que dominam muito mais esse conteúdo e para proporcionar a esses estudantes um conhecimento de qualidade. Então, acho que esse é o compromisso que se tem com a educação.
Que
E ser
beleza.
professora é, assim, eu digo que eu aprendo muito todos os dias, tanto com os estudantes quanto com os professores da escola.
Exatamente, com certeza. Nós aprendemos sempre na convivência, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de conviver, porque eu sempre aprendo, estou sempre aprendendo em qualquer ambiente, né? No ambiente educacional, no ambiente social, nós estamos sempre aprendendo, e triste aqueles que param de aprender, né? Que param no tempo, porque como é que diz aquela frase famosa de um pensador, a única certeza que temos, a única mudança que não acontece é justamente na ocorrência de mudanças. Né? As coisas são sempre em mutação e nós temos que acompanhar isso. Então, Eli, eu fico muito agradecida por você ter aceito nosso convite, por vir aqui nos dar essa brilhante entrevista. Parabenizo você pelo teu conhecimento, por esse entusiasmo, né? Por esse sentimento amoroso para com a educação e para com a educação de surdos. Isso é muito lindo. A educação, como você estava nos dizendo, é um sacerdócio, né? Eu vejo a educação como um sacerdócio, porque o valor da educação não tem salário que pague, né, Eli? É um valor intangível. intangível. Nós precisamos de salário porque somos profissionais, mas não há como calcular o valor do conhecimento que um professor transmite e desenvolve no seu aluno, nos seus alunos. Então, eu sou uma admiradora dos professores e ainda mais dos professores que trabalham com pessoas com diversidades. Eu deixo aqui o programa à disposição de quem quiser fazer contato conosco pelo meu e-mail leomar.z@uninter.com. Aqueles que nos assistem, que querem dar uma sugestão, que querem ser convidados para falar no programa, entrem em contato leomar.z@uninter.com. Eli, muito obrigada mais uma vez. Um forte abraço virtual aqui para você, um beijo no seu coração e espero que a gente possa se ver em outras ocasiões, né? A gente poder conversar mais sobre isso e mais professores do Colégio Alcindo Fanaia Júnior.
Eu que agradeço.
Desejo a você um excelente fim de semana, um bom descanso, sempre se cuidando. A todos aqueles que estiveram conosco até esse momento, eu agradeço a presença, desejo um excelente final de semana e já aproveito para convidá-los para o programa da próxima sexta-feira, mais um programa Inclusão em Rede, realizado pelo Ciane, do Centro Universitário Uninter. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, obrigada, Leomar. Obrigada,
Obrigada,
obrigada, Everton.
Everton Murilo dos Santos, o nosso intérprete de hoje. Obrigada.
Obrigada pela oportunidade.
Obrigada,
Tchau.
querido.
Inclusão em rede.